Queridos, todas as quartas-feiras à noite nós temos aqui em nossa comunidade um grupo de estudo bíblico online. Algumas pessoas que estão aqui participam deste grupo e é um grupo que tem nos ajudado muito, tem ajudado algumas pessoas também a não apenas terem comunhão ao longo da semana, mas também aprender cada vez mais sobre a palavra de Deus. E se alguém deseja participar deste grupo e ainda não participa, como eu disse, ele é online, você pode fazer contato conosco através das nossas redes sociais, que nós teremos o maior prazer de informar você de como você pode participar, então, no nosso grupo de estudo bíblico online às quartas-feiras. Eu falo desse grupo porque no nosso último encontro, na quarta-feira passada, o material que a gente usa para o estudo bíblico nos trouxe uma história que me chamou muito a atenção e que eu gostaria de compartilhar com vocês nesta noite, porque ela vai nos ajudar em nossa reflexão. Essa história é uma história real e ela conta a história de um homem que ele percebeu, ele encontrou um sentido para a sua vida, no sentido de que ele percebeu que uma das suas grandes paixões era trabalhar com moradores em situação de rua, moradores de rua. E ele fez do trabalho com moradores de rua o seu ministério enquanto cristão. Ele ajudava essas pessoas, dava comida, ajudava com roupas, mas também ele procurava testemunhar a palavra de Deus a estas pessoas. E ele fez isso por muito tempo, em vários lugares. Ele estava então ali ajudando essa população de rua com estas necessidades básicas, mas também compartilhando a palavra de Deus com essas pessoas. E num determinado dia, diz que ele estava fazendo justamente isso com um homem. Ele prestou auxílio, deu comida, falou de Jesus e deu um forte abraço naquele morador de rua antes de ir embora. E aí, quando ele então estava se despedindo e saindo, aquele morador de rua agarrou ele pela mão e disse e fez a seguinte pergunta para ele: escuta, você por acaso é Jesus? É interessante que, através dos gestos, das atitudes, das palavras, da maneira como aquele homem lidava e tratava os moradores de rua, aquele morador de rua, ao olhar para ele, percebeu em cada gesto, em cada atitude, gestos que lembravam Jesus. E isso me chamou muito a atenção, porque quando nós estamos olhando para a Bíblia, na verdade, isso deveria ser algo que acontece com qualquer pessoa que é discípulo de Jesus. Os nossos gestos, as nossas atitudes, as nossas motivações, a maneira como nós vivemos, a maneira como nós nos relacionamos com as pessoas, deveriam fazer com que as pessoas, quando olhassem para nós, lembrassem de Jesus. Porque isso significa, de fato, o verdadeiro discipulado, de que nós somos seguidores de Jesus. A nossa vida reflete Jesus. A nossa vida ajuda as pessoas a lembrarem de Jesus. Ou a nossa vida, a nossa maneira de viver e agir, ajuda as pessoas a conhecerem a Jesus. Queridos, a maneira como nós falamos, a maneira como nós lidamos com o nosso corpo, a maneira como nós trabalhamos com as nossas finanças, a forma como nós nos relacionamos com o nosso trabalho, a maneira como nós nos relacionamos com amigos, com a família, enfim, com todas as áreas da nossa vida, todas essas formas, essa maneira de viver, precisa lembrar, precisa refletir que de fato nós somos discípulos de Jesus e que nós seguimos a Jesus. E se nós, de fato, queremos aprender a viver de uma maneira sábia, então nós precisamos refletir sobre o que tem determinado a nossa maneira de viver. Porque se nós refletimos Jesus na maneira como nós vivemos e na maneira como nós agimos, isso significa que o que determina cada atitude, cada comportamento nosso, cada palavra que sai da nossa boca, é o nosso relacionamento com Jesus. Tá certo? Se as pessoas conseguem perceber Jesus em nossa vida, isso significa que Jesus faz parte da nossa vida e Ele influencia e determina a maneira como nós vivemos. E quando a gente percebe isso, a pergunta que nós precisamos fazer e que eu quero fazer para vocês nesta noite é: o que de fato determina a sua vida? É o seu relacionamento com Jesus? A maneira como você vive? A maneira como você se relaciona com as diferentes áreas da sua vida? Refletem de fato que você tem uma vida e um relacionamento com Jesus, ou existem outras coisas que estão influenciando a sua maneira de viver? Ou existem outras pessoas que estão influenciando a maneira como você fala, a maneira como você age, a maneira como você se relaciona com as pessoas? O que de fato determina a sua maneira de viver? Eu começo a mensagem de hoje falando isso porque, na verdade, a Marta tratou um pouco sobre isso no nosso último culto, no domingo passado. Quem assistiu a pregação, quem esteve aqui no culto, ouviu a Marta falar sobre essa nossa nova série de pregações, onde nós estamos tratando o tema saber viver, e a Marta falou saber viver sob uma nova direção. Essa expressão, sob nova direção, alguém já ouviu essa expressão, ou já leu essa expressão em algum lugar? Essa é uma expressão muito usada em estabelecimentos comerciais, quando o novo proprietário de um estabelecimento, ele quer informar que o administrador ou o dono daquele estabelecimento mudou. E não apenas houve uma mudança no dono do estabelecimento, mas agora a maneira como aquele estabelecimento vai funcionar, o atendimento que aquele estabelecimento vai prestar, também vai ser diferente. Porque se antes a maneira daquele estabelecimento funcionar era determinado pelo antigo dono, uma vez que o dono muda, o novo dono vai determinar e vai estabelecer quais são as maneiras que aquele novo estabelecimento vai funcionar. Porque a maneira de administrar e de gerir esse estabelecimento vai refletir também os princípios, os valores, a maneira de trabalhar do novo dono. E queridos, quando nós olhamos para as Sagradas Escrituras, elas nos ensinam sobre como viver. A palavra de Deus nos traz vários conselhos, várias orientações, ela nos mostra e nos ensina a como viver. E mais do que isso, a Bíblia também, ela nos convida a aprender a viver, mas ela também diz que para aprendermos a viver de fato, nós precisamos viver a partir de um relacionamento com Deus. Saber viver é viver a partir de um relacionamento com Deus, segundo as Sagradas Escrituras. O que isso significa? Viver a partir de um relacionamento com Deus significa que nós deixamos com que Deus conduza e direcione a nossa vida. É Ele quem está no controle, é Ele quem determina e quem influencia a maneira como eu vivo, como eu tomo as minhas decisões, como eu lido com cada área da minha vida. Porque, queridos, sejamos sinceros, se nós olharmos para a maneira como muitas vezes nós queremos conduzir a nossa vida, se nós olhamos muitas vezes para a maneira como nós queremos viver, nós vamos perceber que nós não sabemos viver de maneira apropriada. Algumas pessoas até acreditam que elas sabem sim como viver de maneira apropriada, e elas até querem determinar como as outras pessoas devem viver, a partir do jeito dela, porque ela acha que ela sabe a melhor maneira de se viver. Mas quando nós estamos olhando para a Bíblia vai dizer que nós não sabemos a melhor maneira de viver, nós não sabemos como viver de maneira sábia. E por isso nós precisamos aprender a viver a partir de um relacionamento com Deus e permitir com que Ele determine e influencie a maneira como nós vivemos. Queridos, como seres humanos, nós somos falhos, nós somos limitados. Todos nós, se formos sinceros, temos consciência das nossas limitações, aonde nós temos aqui as nossas fraquezas. E muitas vezes, queridos, nós trocamos os pés pelas mãos, e nós viramos a nossa vida de cabeça para baixo, porque nós estamos tomando decisões erradas, nós estamos agindo de maneira errada, ou as nossas escolhas, elas se revelam equivocadas, seja no momento em que nós as tomamos, ou quem sabe depois de um determinado tempo. Nós vamos perceber que muitas escolhas que nós fizemos, a partir apenas da nossa inteligência e da nossa vontade, muitas vezes essas decisões vão se revelar decisões equivocadas, escolhas equivocadas. E por que é assim conosco? Por que nós temos dificuldade de viver de maneira sábia? Porque nem sempre nós sabemos fazer o que é certo. Porque a palavra de Deus, ela também nos ensina, e ela procura deixar muito claro de que nós, enquanto seres humanos, muitas vezes, nós somos movidos pelo nosso egoísmo, nós somos muitas vezes movidos pela nossa arrogância, pela nossa autossuficiência, e essas atitudes nos trazem muitas dificuldades. Na verdade, elas trazem muito mais dificuldades do que nos ajudam a viver. Qualquer pessoa que se deixa levar pelo seu próprio egoísmo, pela sua arrogância ou pela sua autossuficiência, ela não vai viver uma vida tranquila, ela não vai viver uma vida com sabedoria. Ela vai enfrentar muitas dificuldades na sua maneira de viver. E também em todas as áreas da sua vida. Seja nos seus relacionamentos, seja nas suas finanças, seja no seu trabalho, enfim. O egoísmo, a arrogância, a autossuficiência afeta de uma maneira muito negativa a nossa maneira de viver. Por isso, queridos, é que nós precisamos renunciar a essas atitudes, a essas posturas de autossuficiência, de egoísmo, de arrogância, onde não apenas nós queremos viver do nosso jeito, mas nós queremos impor sobre as outras pessoas também o nosso, a nossa maneira de viver, a maneira como nós entendemos que é a melhor maneira de viver. Nós precisamos renunciar a estas coisas, para permitir então que Deus esteja governando, dirigindo a nossa vida. E quando nós abrimos mão da nossa autossuficiência, da nossa arrogância, do nosso egoísmo, e permitimos com que Deus governe a nossa vida, então nós começamos a aprender a como viver de fato, de maneira sábia, experimentando uma vida plena. E é interessante que quando Paulo ele procura tratar dessa situação, lá em Gálatas capítulo 2, 20, ele vai deixar isso muito claro, essa necessidade de deixarmos com que Deus conduza a nossa vida. Lá em Gálatas capítulo 2, versículo 20, Paulo escreve: já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Neste versículo, queridos, Paulo está resumindo de uma maneira muito clara como aprender a viver de maneira apropriada, como aprender a viver de uma maneira sábia, experimentando uma vida plena. Porque quando isso se torna real na nossa vida, quando nós permitimos que Cristo é que vive em nós e a nossa vida reflita que de fato Cristo está no controle da nossa vida, então, queridos, nós começamos a aprender a viver melhor. Em primeiro lugar, conosco mesmos, porque a gente começa a se dar conta de que nós não sabemos tudo, de que nós não somos perfeitos, de que nós temos as nossas limitações. E aí, quando eu percebo que eu não sou perfeito, eu começo a aprender a me relacionar comigo mesmo, porque talvez eu não me cobro tanto. Eu começo a entender que eu não preciso ser sempre o dono da verdade, eu não preciso ter sempre a razão, porque afinal de contas, nem sempre eu estou certo. E aí eu começo a aprender que eu posso sim ouvir o outro, quem sabe até aprender com o outro, mesmo que ele pense de uma maneira diferente de mim. E isso acaba nos levando a trabalhar as nossas imperfeições e as nossas limitações para que a gente cresça e amadureça. E consequentemente isso nos ajuda também a nos relacionar melhor com as outras pessoas. Porque nós agimos com humildade. E o tema da mensagem hoje é aprendendo a viver com humildade. Porque quando nós somos dirigidos pela nossa arrogância, a nossa tendência é sempre olhar para as outras pessoas, olhando para as pessoas como inferiores a nós, e querendo rebaixar as pessoas, não valorizando a maneira como elas pensam, não valorizando a opinião que as pessoas têm, e até mesmo nem valorizando quem elas são. Nós rebaixamos as pessoas, porque nós achamos que nós somos melhores, porque nós achamos que nós temos a verdade conosco. E quem não concorda com a minha verdade, então se torna o meu inimigo. E isso, gente, afeta profundamente as nossas relações e traz muito prejuízo para a nossa vida. Então, quando nós também aprendemos a viver deixando com que Deus, Jesus, ele esteja no controle da nossa vida, ele nos ajuda a também nos relacionar melhor com as outras pessoas, com humildade, com respeito, com empatia. Empatia significa se colocando no lugar do outro e nos ajuda a desenvolver relacionamentos saudáveis. E também quando nós permitimos com que Jesus esteja no controle da nossa vida, nós aprendemos a lidar com todas as áreas da nossa vida de maneira apropriada. Nós vamos saber como nos relacionar com o nosso trabalho de maneira inteligente e sábia. Nós vamos aprender a lidar com as nossas finanças de maneira sábia. Tudo na nossa vida vai melhorar, porque nós vamos aprender a viver de fato. De que maneira? Não segundo o nosso jeito, mas de acordo com o jeito de Deus, que sempre é o melhor jeito. E as pessoas, quando olharem para a nossa vida, vão perceber a diferença. E vão conseguir enxergar também na nossa vida, Jesus. Porque as nossas atitudes, a maneira como nós vivemos, vai fazer com que as pessoas lembrem de Jesus. E esse, queridos, é o grande desafio para todos aqueles que se dizem cristãos, ou que querem viver como discípulos. Viver uma vida que faça com que as pessoas, ao olharem para ela, lembrem de Jesus. Lembrem de Jesus. Queridos, por isso que a Bíblia, ela faz questão de afirmar que saber viver é resultado de um relacionamento de amizade e intimidade com Deus, que se torna visível em cada atitude nossa. Isso é saber viver. A nossa vida, como eu tenho dito, refletirá a Cristo, e será possível perceber a pessoa de Jesus na maneira como vivemos. E como eu já adiantei, uma das maneiras onde facilmente podemos perceber o quanto, de fato, Jesus influencia a nossa vida, é quando nós aprendemos a viver com humildade. Porque eu disse, quando nós vivemos a partir de nós mesmos, a tendência é nós sermos tomados ou dirigidos pelo nosso egoísmo, pela nossa arrogância e pela nossa autossuficiência. A partir do momento em que nós entregamos o controle da nossa vida a Jesus e deixamos Ele nos ensinar a viver, uma das primeiras características que vai se tornar presente em nossa vida é a humildade. Sabe por quê? Porque Jesus viveu todo o seu tempo de uma maneira humilde. Jesus era a pessoa que viveu de uma maneira mais humilde que nós podemos conhecer na história. Ele tinha todos os motivos para se colocar numa posição de inferioridade a qualquer pessoa, porque de acordo com a Bíblia, Jesus foi o único que é perfeito, porque Ele foi o Deus que se fez homem, e por isso Ele era perfeito. Ele não tinha nenhuma falha, Ele não tinha nenhum erro, Ele tinha toda a autoridade nos céus e na terra, mas Jesus não se apegou a isso, para viver de uma maneira arrogante, autossuficiente e expondo a sua superioridade aos seres humanos. Não, Jesus sempre se colocou numa posição de humildade, e desafiou os seus discípulos a fazerem a mesma coisa. E quando nós queremos aprender a viver do jeito de Jesus, nós precisamos permitir com que Ele desenvolva em nossa vida a humildade. Queridos, e quando a gente está agora estudando essa série de pregações, Saber Viver de Maneira Humilde, nós estamos nos baseando na carta que Paulo escreveu aos Filipenses. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o capítulo 2 desta carta, onde Paulo vai procurar mostrar de fato como Jesus foi alguém que viveu de maneira humilde e como nós podemos aprender com Ele a viver também uma vida em humildade. Lá em Filipenses capítulo 2, os versículos 1 a 5 que nós faremos a leitura, você pode acompanhar na sua Bíblia, você que está em casa também pode acompanhar na sua Bíblia se você quiser. Nós estaremos fazendo a leitura na Nova Versão Internacional. Nós vamos ver um pouquinho como nós podemos viver de maneira humilde. O apóstolo Paulo escreve lá: se por estarmos em Cristo nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmo. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Queridos, a primeira coisa que me chama a atenção nesses versículos que nós acabamos de ler, é que antes de Paulo começar a explicar qualquer coisa, ele faz questão de escrever o seguinte: se por estarmos em Cristo. Olha só que interessante a frase de Paulo: se por estarmos em Cristo. O que significa isso que Paulo está escrevendo? De que tudo aquilo que virá depois dessa expressão, se estarmos em Cristo, tudo que virá depois, né, tem como base essa realidade de que nós estamos em Cristo. Esse é o fundamento de tudo aquilo que virá depois. O que isso significa? Significa que aquilo que Paulo vai colocar a seguir não é aplicável para todas as pessoas deste mundo. Nós não podemos esperar que todas as pessoas ajam da maneira como o apóstolo Paulo vai ensinar a partir de então, que é viver uma vida em humildade. Por quê? Porque Paulo pressupõe que esta maneira de viver, ela depende desta verdade: se por estarmos em Cristo. Tudo o que virá depois depende desta verdade. Desculpa, né? Esta é a maneira de viver, né, daquelas pessoas que estão em Cristo, daqueles que aprenderam a viver e a desfrutar uma vida plena. E aí então Paulo continua: se por estarmos em Cristo nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma afeição e compaixão, completem a minha alegria, de que maneira? Tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude. Queridos, Paulo, como a Marta falou, ele ajudou a criar, a fazer essa igreja que se reunia na cidade de Filipos a nascer. Ele e seus colaboradores pregaram o Evangelho. E agora Paulo, através desta carta, está ajudando aquela comunidade a crescer e a desenvolver maturidade a partir de um relacionamento com Cristo. E Paulo sabe que um dos grandes problemas em qualquer relação humana são os conflitos e as divisões. Então, quando Paulo quer ajudar aquela igreja a desenvolver maturidade, Paulo precisa trabalhar a questão da unidade da igreja, porque ele sabe que daqui a pouco, mesmo aquela igreja sendo uma igreja nova, que acabou de chegar à fé, que está começando a viver a sua vida de discipulado com Jesus, de aluno, de aprendiz de Jesus, Paulo sabe que daqui a pouco surgirão os conflitos, porque aonde existe ser humano, existe conflito. Não é assim? Basta olhar para as nossas famílias, né? Quem tem aqui uma família que nunca teve um problema? A gente sempre tem, porque aonde o ser humano está, existe situações de conflitos. E por isso Paulo está dizendo, olha, se por estarmos em Cristo nós temos alguma coisa a pedir para vocês, eu quero pedir, gente, procurem trabalhar a unidade. Porque a nossa tendência enquanto seres humanos é viver uma vida marcada pelo egoísmo, pela autossuficiência e pela arrogância, e até mesmo pela intolerância. Nós sempre queremos ter a razão e queremos impor a nossa opinião sobre a dos outros. E, como eu disse, isso sempre vai gerar crise, brigas, conflitos que trazem muito prejuízo. Então, Paulo está se adiantando e diz, gente, essa será sempre uma tentação para vocês. Mesmo que vocês começaram a viver com Cristo, mesmo que Cristo está governando a vida de vocês, volte e meia vocês serão tentados a voltar a viver da maneira antiga. Aquela vida marcada pelo egoísmo, pela arrogância, pela autossuficiência, no sentido de que vocês querem ser mais importantes do que os outros. Por isso, vocês precisam aprender a viver em unidade. E para que vocês possam viver em unidade, existe algo que é fundamental. Vocês têm que concordarem, vocês têm que desenvolver um estilo de vida onde vocês possam trabalhar em concordância. Queridos, e Paulo tem que trabalhar isso porque as pessoas, elas não sabem viver. Mas pior do que isso, as pessoas não apenas não sabem viver, mas nós também não sabemos conviver com as pessoas. Além de não saber como viver de maneira apropriada, nós não sabemos como conviver com as pessoas. Basta a gente olhar um pouquinho para a nossa sociedade, né? Hoje teve eleição e depois nós vamos olhar. É impressionante como nós estamos vivendo cada vez mais numa sociedade dividida. A gente diz isso, é polarizada, né? E essa polarização, onde a nossa sociedade ela se divide em duas trincheiras, ela não acontece apenas por causa da política. Existem tantos outros fatores que faz com que a nossa sociedade ela viva nessa situação de tensão, de disputa, de conflito. Discórdia, tudo na verdade hoje é motivo de discórdia. E por isso, isso tem trazido muitas consequências terríveis, sejam para famílias que estão divididas, seja na sociedade que está um caos, né? Facilmente as pessoas estão brigando, se agredindo, na internet as pessoas se tratam como animais, de uma maneira irracional. E aí a gente também percebe que às vezes dentro da igreja essas situações acabam influenciando e as igrejas muitas vezes têm dificuldade de manter a unidade. E a pergunta é, esse tipo de vida, marcado por polarizações, por conflitos, por divisões, por brigas que nunca terminam, em que sentido isso tem feito com que a nossa sociedade se torne um lugar melhor? Em que sentido a nossa vida tem melhorado com essas disputas e essas brigas? Em que sentido a nossa igreja tem ganhado e crescido a partir dessas disputas? De que maneira o Evangelho está ganhando com essas disputas? Eu só vejo prejuízo. Eu vejo que nós estamos perdendo. Queridos, divisões, brigas e conflitos não nos ajudam a viver melhor. Muito pelo contrário. Nós precisamos reconhecer que essas divisões e conflitos, elas não são exclusividades do nosso tempo, está certo, mas elas se tornaram mais evidentes em nossos dias. Mas também antigamente já tinham essas situações que precisavam ser trabalhadas. E é por isso que Paulo, ele procura alertar aquela comunidade que estava começando a importância deles viverem em unidade. E por isso Paulo faz o seguinte apelo, justamente em ajudar as pessoas a viverem de um jeito que Jesus deseja. E como Jesus deseja que a gente viva? Ele diz, tenham o mesmo modo de pensar, o mesmo amor e uma só atitude. E a pergunta, talvez, que a gente faz quando a gente lê essas palavras, o que, que isso significa? O que significa ter uma única maneira de pensar, o mesmo amor e uma só atitude? Significa que todo mundo tem que ser igual. Agora a gente vai fazer uma uniformização, uma padronização, todo mundo vai pensar do mesmo jeito, todo mundo vai agir do mesmo jeito, todo mundo vai gostar das mesmas coisas, é isso que Paulo está dizendo? Queridos, não é isso que Paulo está dizendo. Se nós queremos viver como os discípulos de Jesus, nós não precisamos torcer todos para o mesmo time. Pensa se daqui a pouco a gente baixa um decreto e todo mundo tem que ser figueirense aqui. Alguns ficariam felizes, outros não. Agora pensa se a gente baixa um decreto e diz, não, para ser cristão todo mundo tem que ser havaiano. Isso ia causar um problema enorme. Queridos, pensa se todos nós tivéssemos que gostar da mesma cor, gostar do mesmo suco, gostar, sei lá, das mesmas músicas, isso não ia funcionar, isso não ia gerar unidade, isso ia gerar divisão. E não é isso que Paulo está propondo aqui. O que Paulo procura combater com estas palavras, justamente são as atitudes que trazem divisão. Atitudes que são frutos, como ele mesmo desenvolve depois, das nossas ambições egoístas ou da nossa vaidade. E que nos levam, e que não levam em conta a vida, o sentimento e a opinião das outras pessoas. O que Paulo está dizendo aqui, é de que existem coisas onde a gente pode pensar diferente, e isso não precisa necessariamente ser um problema para a nossa unidade. Existem coisas que elas são tão pequena importância que a gente pode pensar diferente. Eu posso conviver numa família onde eu tenho uma esposa e um filho que torce para um time diferente do meu e a gente não precisa brigar por causa disso. A gente pode viver numa igreja onde temos havaianos e figueirenses e isso não precisa se tornar um problema. O problema é quando eu começo a achar que aquilo que eu penso é a verdade e todo mundo tem que pensar como eu. É isso que Paulo está dizendo, gente, não dá. Nós precisamos entender que nós podemos pensar diferentes naquelas coisas que não são tão relevantes. Mas existem coisas que essas sim, nós precisamos ter um pensamento unificado. Nessas sim nós precisamos ter concordâncias. E no que nós precisamos concordar? Naquilo que a palavra de Deus nos ensina. Naquilo que é a mensagem central da palavra de Deus. Algo que nós não podemos discordar é acerca daquilo que são os princípios fundamentais da nossa fé, da nossa crença, daquilo que determina a maneira como eu vou viver. Dá para entender? Isso a gente não pode abrir mão. Das outras coisas que são secundárias, isso a gente pode sim. Queridos, Paulo lhe diz que o grande desafio para nós, e esse é um desafio difícil, é aprender a viver de maneira humilde. E aprender a viver de maneira humilde é considerar os outros superiores a nós mesmos. É, ao mesmo tempo, não apenas cuidar dos meus próprios interesses, mas também cuidar do interesse do outro. Poder olhar o que o outro também deseja. Poder olhar para a maneira como o outro pensa. Mesmo que seja diferente de mim. É também não apenas buscar os meus interesses, mas buscar o interesse dos outros. Queridos, como eu disse, em nossa cultura, cada vez mais nós percebemos um jeito de viver onde cada um cuida apenas daquilo que é seu. Aquilo que é de si mesmo. Onde apenas se olha para si mesmo. E se tem um olhar apenas atento para os seus próprios interesses. Basta a gente muitas vezes olhar a maneira como as pessoas cuidam do patrimônio público, da cidade. Muitas pessoas dizem, ah, isso aqui não é meu, então eu não vou cuidar de maneira direita. Né? A gente joga lixo na rua porque a gente entende, ah, né? Tem gente que é paga para varrer a rua, como se a rua não fosse minha responsabilidade. Ah, porque isso não é meu, eu não preciso zelar, eu não preciso cuidar. E não é assim, a gente não tem apenas que olhar para aquilo que é meu, para aquilo que é o meu jeito de ser, para aquilo que é o meu interesse, nós temos que um olhar mais amplo, nós precisamos olhar para aquilo que também às vezes vai além daquilo que me é interessante. O interesse dos outros em nossa cultura cada vez mais não é levado em consideração. A busca por relacionamentos marcado por respeito e humildade não é algo que se valoriza e se busca em nossa cultura. A nossa cultura diz, não, você tem que ser melhor, você tem que estar em primeiro lugar, você tem que estar na frente dos outros. O outro sempre é visto como um adversário. Não, você tem que ser melhor, você tem que estar acima, você tem que se destacar. E a gente fomenta esse tipo de pensamento. E tudo se torna uma competição para nós. E o desafio do Paulo em aprender a viver de maneira humilde é ir num caminho oposto. Aonde eu não preciso estar sempre em evidência, aonde eu não preciso sempre me destacar, aonde eu não preciso sempre estar em primeiro lugar, aonde sim eu posso olhar para o outro e ver o outro se destacar do meu lado e dizer que bom, eu fico feliz por você também. Queridos, se de fato nós queremos saber viver, nós precisamos entender que para isso nós precisamos aprender a desenvolver maturidade, que não apenas vai nos ajudar a aprender a viver, mas que também vai nos ajudar a aprender a conviver. E a humildade é algo fundamental para isso. Por quê? Porque para aprender a viver e conviver de maneira saudável, nós precisamos abrir mão do nosso egoísmo e da nossa vaidade. Como eu disse, isso não significa que nós vamos abrir mão de tudo, como por exemplo, daquilo que eu já disse que são os conteúdos centrais da fé. Isso a gente não negocia, disso a gente não abre mão. E nesse sentido, nós precisamos lutar para manter essas verdades, né, cada vez mais claras para as pessoas. Mas até quando nós defendemos a nossa fé, aquilo que nós cremos e aquilo que nós estamos ensinando, nós precisamos fazer isso de maneira humilde, não de uma maneira arrogante e prepotente. A maneira como nós vamos discordar das pessoas, quando nós estamos tratando daquilo que é fundamental, daquilo que é central para a nossa vida e para a nossa fé, sempre tem que ser de maneira humilde. Nós podemos ser claros em nossas posições de fé e até mesmo ser muito firmes, porém, essas atitudes precisam ser temperadas com humildade, amor e respeito. Como diz o apóstolo Paulo, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. E em seguida, se você continuar lendo o capítulo 2, Paulo vai descrever qual foi a atitude de Jesus. Jesus, ele renunciou muita coisa para poder vir a este mundo, para se oferecer como sacrifício pelo meu e pelo seu pecado, e para que nós pudéssemos novamente vivermos um relacionamento reconciliado com Deus, de amizade e intimidade com Deus. Jesus abriu mão de muita coisa. Jesus se rebaixou da sua posição onde ele estava. Jesus se humilhou. Jesus se entregou voluntariamente para ser humilhado, né? Castigado. Jesus foi fruto de deboche, de escárnio público, e tudo isso ele fez com um único propósito: salvar a humanidade da sua condição de pecadores e de inimigos de Deus, para que pudéssemos novamente ser reconciliados com Deus. Jesus viveu e morreu em obediência à vontade do Pai, e ele fez tudo isso porque a sua motivação principal não era vencer ou humilhar os seus opositores, mas o desejo de Jesus era salvá-los e reconciliá-los com Deus. Jesus não estava interessado em ganhar discussões. O seu desejo maior era reconciliar pessoas com Deus. Mesmo quando as pessoas vinham com pegadinhas para ver se colocavam Jesus em alguma contradição, Jesus nunca estava preocupado em ganhar as discussões. Jesus estava mais preocupado em ganhar as pessoas para Deus. Isso fica muito claro lá no Evangelho de João, capítulo 3, quando uma pessoa que era mestre da lei procura Jesus e começa a debater com Jesus sobre assuntos que eram centrais, importantes sobre a fé. E a gente percebe que Jesus vê para aquele homem, que talvez no princípio pensa diferente dele, e Jesus não está preocupado em derrubar os argumentos dele, Jesus está preocupado em ganhar aquele homem. Isso funcionou também como Zaqueu, um homem que era corrupto. Jesus não vai lá para tentar ganhar uma disputa e rebaixar Zaqueu, mas Jesus vai lá para buscar ganhar Zaqueu, para que ele pudesse se tornar também alguém que vivia um relacionamento com Deus. Queridos, o nosso desafio é que a nossa atitude seja a mesma de Jesus. Mesmo quando Jesus estava sendo torturado, ele foi pregado numa cruz. E ali ele estava sofrendo todo tipo de deboche e humilhação. Jesus olha para aquelas pessoas e Jesus não pede que desse fogo do céu para consumir aquelas pessoas. Alguém sabe o que Jesus disse quando olha para os seus algozes, que estavam rindo, debochando, leiloando as suas vestes? Alguém lembra o que Jesus disse? Jesus orou por aquelas pessoas e disse: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. E quando eu olho para esta atitude de Jesus, eu percebo quanto nós precisamos aprender com Jesus, a viver de maneira humilde. O quanto nós precisamos aprender a olhar para as pessoas que pensam diferentes de nós, e que às vezes até nos irritam, né? Nos tiram do sério com as suas posições. E em vez de ficar orando para que Deus jogue fogo do céu para consumir aquelas pessoas, a gente começa a orar por elas, para que elas creiam em Jesus. Quantos de nós temos feito isso de fato? Olhado para aquelas pessoas, que talvez nós temos imensa dificuldade, e orado por elas, para que Deus as salve. Queridos, que seja a nossa atitude a mesma de Cristo Jesus. Que nós possamos viver com humildade. Que nós sejamos promotores de uma vida que reflete não o nosso egoísmo, não a nossa autossuficiência, mas que a nossa vida reflita Jesus. De maneira que as pessoas olhem para nós e lembrem de Jesus. Que nós possamos viver de maneira humilde e possamos também aprender a conviver de maneira saudável. Em primeiro lugar, dentro da nossa casa, com o nosso cônjuge, com os nossos filhos, com os nossos pais. Depois, dentro da igreja. E depois, na sociedade, lá fora, na maneira como nós nos relacionamos com as diferentes áreas da vida. Que a humildade seja sempre o tempero que determina cada atitude nossa, porque nós queremos que as nossas atitudes sejam as mesmas de Cristo Jesus. Queridos, vamos aprender não apenas a viver, mas vamos também aprender a conviver, porque no final das contas, uma coisa está relacionada à outra. Não é possível aprender a viver sem aprender a conviver. E eu quero concluir esta mensagem deixando alguns desafios para que a gente possa praticar ao longo desta semana. Saber viver com humildade significa que você valoriza mais aquilo que nos une do que aquilo que nos distancia. Saber viver com humildade significa valorizar mais aquilo que nos une do que aquilo que nos distancia. E saber viver com humildade é não fazer nada por ambição ou atitude egoísta, mas também estar disposto a levar em conta o interesse dos outros. E que mesmo, né, viver de maneira humilde também é valorizar as pessoas e não apenas a opinião das pessoas. Isso significa viver também, saber viver com humildade. É quando nós aprendemos a entender que as pessoas, elas são mais valiosas do que as opiniões que elas têm e que elas omitem. Que as pessoas são mais importantes do que as opiniões. Aprender a viver com humildade é agir mesmo quando nós estamos defendendo verdades inegociáveis, nós sempre estaremos agindo com amor e respeito, não abrindo mão das verdades que a Bíblia diz que são inegociáveis, mas mesmo na defesa destas verdades, nós vamos agir com amor e respeito. E por último, saber viver com humildade é ter a mesma atitude de Jesus. Queridos, que Deus nos abençoe e nos capacite a aprender a viver e a conviver a partir dessas verdades. Amém? Que Deus nos abençoe.